nostra parasha, parasha Kitavó, o começo da parasha é sobre o mitzvah de Bikurim, como vocês viram. A Torá fala, quando chegar na terra de Israel, vão conquistar a terra de Israel, vão dividir a terra de Israel depois de 14 anos. Fala a Torá, pegar as primícias, se fala, né? De todas, não todas, o Rashi fala só das sete minim, né? Vocês viram no Rashi. Asher Hashem Elokecha noten lach, pegar as primícias das frutas, vesamta batene, colocar na cesta, vealachte la makom asher yivchar Hashem Elokecha, lashaken shmo sham. Você vai no lugar que Hashem escolheu, que é o Beit HaMikdash, e levar lá no Beit HaMikdash, e dá para o Kohen, né? Vamos ver isso depois. A Mitzvah de Bikurim, quem sabe um pouquinho, quem estudou aqui Mishnah de Bikurim? Sechet Bikurim. Alguém estudou já? É? Não, não estudaram. Tem que estudar. É? Sechet Bikurim, se vê Perek Beis, Perek Gimel, vocês vão encontrar Lachot em Bikurim que não se acha em nenhuma outra Mitzvah. Por exemplo, Bikurim, quando Yehudim, eles traziam, qual que é Lachot? Tem que trazer as premissas de todas as cidades de Israel para o Beit HaMikdash, para Yerushalayim. Então os Yehudim traziam para Yerushalayim, para o Beit HaMikdash. Quando os Eudim traziam as primícias para o Beit HaMikdash, era uma festa inteira disso. Nas cidades que eles passavam, outros Eudim vinham que saíam, cumprimentavam e elogiavam, e se levava com animais, com coisas de ouro, de prata, fazia uma festa disso. Em outras, Maser Sheni, por exemplo. Maser Sheni, quem sabe? Maser Sheni é o Maser Rishon é o dízimo que se dá para o Levi, primeiro dízimo. Maser Sheni é o segundo dízimo que a gente leva para Yerushalayim. Quando se levava uma Sechini e Fábio para Yerushalayim, não se fazia uma festa inteira dessas. Se levava para Yerushalayim, se comia Yerushalayim, pronto. Aqui em Bikurim, em Sechet Bikurim, Pereguim, vocês vão ver, uma festa inteira se fazia disso. Mas ainda também, quem viu lá na Mishnah de Bikurim vai ver. Vocês sabem que tem uma alahá, quando o Talmid Chacham entra numa sala, tem que se levantar para o Talmid Chacham. Alahá, a Gemara fala isso, e alahá no Shulchan Aruch, tem que se levantar para o Talmid Chacham. Qual que é a halachá? Se eu sou um empregado, estou trabalhando para alguém, na loja, na fábrica, e entra na sala o Talmid Chacham. Se eu me levantar para o Talmid Chacham, eu vou ter que parar de trabalhar para o meu dono, porque eu não consigo continuar trabalhando levantando. Fala a halachá no Shulchan Aruch, a Gemara fala Shulchan Aruch na halachá também, que eu não posso me levantar para o Talmid Chacham, que eu estou roubando do meu dono, eu estou trabalhando para o dono. Eu tenho que trabalhar para ele, 8 horas por dia. Se eu me levantar, eu vou perder. Olha, não é brincadeira essa lahá, não é brincadeira. Eu vou perder esse minuto que eu estou me levantando para o Talmid Chacham, então não posso. Olha como o Chachamim pido para não roubar nem um minuto. O quê? Um minuto? É, um minuto também não pode. Não pode pegar do dono, eu tenho que continuar a trabalhar e não me levantar para o Talmid Chacham. Assim que é lahá. Porém, em um caso é diferente. Fala Mishnah e Bikurim. Quando está vindo o Yehudi trazendo Bikurim para o Beit HaMikdash, está passando pela minha casa ou pela minha loja, eu estou trabalhando, eu tenho uma mitzvah de sair, me levantar, cumprimentar e ficar dentro do Bikurim, mesmo que eu estou no meio do trabalho, eu estou roubando do dono o tempo, né, Johnny? Não faz mal, eu tenho que me levantar. Por quê? Por que esse Nyan de Bikurim é diferente que outras mitzvot, que a gente vê que Chachamim fizeram, a Torá fez um, em índice fala um trask, uma festa inteira disso, fizeram uma. Em outras mitzvot não se vê assim, mas Shemim, outras coisas também, não tem essa festa que fizeram de Bikurim. Mais uma pergunta tem também, que é interessante, que se vê que Bikurim não tem shiur, como vocês sabem, né? A gente fala todo dia de manhã na Mishnah, em Peiá, Eide Dvarim Sheilaem Shiur, Apeiava Bikurim. Bikurim não tem shiur. O que quer dizer isso, Minatorá? Quer dizer que mesmo se eu tenho, olha só, eu tenho uma fazenda inteira de um vinhedo inteiro. Eu dou uma uva para Bikurim e a tzat mitzvah de Bikurim. Por quê? Interessante que a Torá fala com uma uva e já faça mitzvah de Bikurim. Interessante isso também. Então, para explicar tudo isso e mais coisas, pessoal, tem que entender qual que é a linha de mitzvah de Bikurim. Entendendo isso, nós vamos entender tudo e é muito importante. Prestem atenção. Vocês viram no Rashi já? O Rashi fala, quando ele fala, Gadati ayoim nashem elekecho, fala o Rashi, shenha kafui tova. Então aqui o Rashi já explica pra gente qual que é o inyan de Bikurim. O inyan de mitzvah de Bikurim é hakarat hatov, pessoal. Hakarat hatov, pra vocês saberem, é uma das midot mais importantes pela Torá que o Yehudi tem que ter, se não a mais importante. A Karata Tov quer dizer retribuir bem para as pessoas que te fizeram bem. Uma pessoa te fez bem, tem que retribuir bem para a pessoa que te fez bem. É uma midá que quem estuda um pouco de Torá com o Meforshim, com o Ramban, com outros Meforshim, vê que é uma midá muito, muito importante. Vamos ver isso na frente, que o homem tem que ter a Karata Tov. A Karata Tov Shayach, pessoal, em relação a um homem ao outro, um amigo, e também Shayach em relação de nós para Kadosh Baruch Hu, a Karata Tov. Hashem faz tanta coisa boa para a gente, temos que ter a Karata Tov para Kadosh Baruch Hu. Isso é Bikurim. Bikurim quer dizer, a gente está latir tová para Kadosh Baruch Hu. Hashem, você me deu essa terra, esse vinhedo para mim, você me deu essas frutas que saíram tão bonitas. A Karata Tov, eu quero retribuir bem para Hashem, eu trago a uva para você, isso é a Karata Tov. Isso que é o Inyan de Bikurim. E respondendo assim, no começo já, por isso que essa festa inteira, pessoal, a Karata Tov é a midá mais importante que tem, uma das mais importantes que tem. Vamos ver na frente, mais forte isso, certo? Mas então, por isso essa festa inteira que a Torá faz, essa importância que a Torá deu para essa mitzvah de Bikurim, porque a Karata Tov é muito importante. É muito, muito, muito importante. Agora, prestem atenção. Então, por isso já respondeu parte das perguntas. Por que fizeram a festa inteira? Porque nessa mitzvah eu posso me levantar e cumprimentar no meio do trabalho? Porque sim, a Torá deu muita importância para essa mitzvah de Bikurim. É a Karata Tov. A Karata Tov é básico, pessoal. Então, deu muita importância. Então, por isso, é essa a festa inteira. Agora, prestem atenção. Olha, o Inyan de Karata Tov é muito grande, abrange muita coisa, é muito importante. Eu quero que vocês entendam bem essa midah, certo? Halvai que nós entendemos bem e façamos assim como tem que fazer. Número 1, vocês perceberam que a Karata Tov, a gente fala em português, a Karata Tov quer dizer retribuir bem. Mas quem sabe hebraico vê que não é certo. Seria Hachzarata Tov. Hachzarata Tov é retribuir bem. Hachzara. A Karata Tov quer dizer reconhecer que te fizeram bem. Então não é a tradução. Então, retribuir bem seria Hachzarata Tov. Por que a Torá chama isso de Karata Tov? A Karata Tov, reconhecer que fez bem. Então, falo já o Balei Mussar, que o nosso desafio, pessoal, prestem atenção, é tão importante isso, tão verdade. O nosso desafio é Lakir Tová. O problema é reconhecer que está devendo bem para o outro. A pessoa que reconhece que eu estou devendo bem para o outro, ela vai tentar retribuir bem. Claro que sim, né? O problema é reconhecer que eu estou devendo bem para o outro. A pessoa tem que reconhecer. Muitas vezes a pessoa pensa, ok, não, isso eu não tive dele, não é ele que me fez isso, eu teria de qualquer jeito isso, não foi ele que me fez isso. Ou a pessoa com a Kadosh Baruch Hu também, imagina só essa pessoa aqui do Bikurim, ele semeou, ele plantou, ele arou, ele colheu, ele fez tudo, sabe como um trabalho na fazenda, trabalho de, né? Não é simples, né? E vai chegar agora e falar, Hashem me deu, não, eu que fiz isso. Então o desafio é a pessoa reconhecer que não é ele que faz isso, é a Kadosh Baruch Hu. Se não fosse a Kadosh Baruch Hu, embaixo da terra não tem árvores de uva que cresce de repente. São sementes que Hashem colocou na natureza, que cresce, tem que ter Siat Rishmai para isso. Então o desafio é reconhecer que a pessoa me fez bem. Por isso se chama em Lashon HaKodesh, Hakarat HaTov. Reconhecer que te fizeram bem. No minuto que você vai reconhecer que te fizeram bem, que o bem é do outro, você vai devolver para ele o bem. Vocês sabem, o Stipler, pensam nisso, tá bom? Que é muito importante. O Stipler, ele tem um Sefer de Musar chamado Chaye Olam. Muito bom, muito bom. Muito, é fino, né? Mas é, muita coisa importante tem lá. Lá ele traz um dos trechos dele, que é interessante, que tem uma natureza de pessoas, que quando eu faço um favor para uma pessoa, por exemplo, essa pessoa, em vez de me retribuir bem, ela começa a me odiar. Ela começa a me evitar, me odiar. Assim tem uma natureza, ele fala. E ele quer entender por que essa natureza. Ele traz lá no parênteses uma história com o Hatam Sofer, que o Hatam Sofer uma vez alguém ofendeu ele, o Hatam Sofer. E o Hatam Sofer falou, eu não sei que bom que eu fiz para esse homem para ele me ofender. Eu não me lembro de ter feito uma coisa boa para esse homem para ele me ofender. Porque da natureza da pessoa é assim, se ela recebe uma coisa boa, não de todas, tá bom? Mas de muitas pessoas. Quando recebe uma coisa boa de uma pessoa, em vez de retribuir bem para ela, tu começa a odiar ela, a evitar ela. Por quê? Fala o Stipler. Qual que é a lógica disso? Fala o Stipler, uma coisa muito interessante. Ele fala que a pessoa não gosta de ficar devendo. A pessoa não gosta de ser um devedor para o outro. Não adianta, eu não gosto. Eu quero estar zero. Eu, em relação ao dinheiro, eu posso falar comigo que é 100% assim. Eu não durmo à noite quando estou devendo para a pessoa dinheiro, certo? Até com estivar, às vezes, tem uma... Eu não estou calmo. Bom, é normal, toda pessoa é assim, certo? Ficar devendo para outra pessoa é muito difícil. Fala o Stipler, no minuto que outra pessoa te fez um favor, se você reconhecer que ela te fez um favor, você está devendo para ela um favor. E a pessoa não gosta disso. Não gosta desse sentimento que estou devendo para ela. Então, um dos dois. Ou ela reconhece, mas daí tem essa sensação, estou devendo para ele. A pessoa prefere não. Não, não estou devendo nada. Não estou devendo, você não me fez favor, não é verdade, eu queria de qualquer jeito. Mas a pessoa tem uma consciência pesada, né? Então ela começa a odiar essa pessoa. Porque essa pessoa está causando para ele uma consciência pesada. Ele não quer reconhecer que está devendo para ela, porque ele não quer a natureza da pessoa, não quer ficar devendo. Então o melhor jeito é, não, não é verdade, não estou devendo nada. Ai, mas ele sabe que está assim. Então quando ele vê esse homem, ele tenta evitar esse homem, porque ele não quer, ele não quer. Isso é a natureza da pessoa. Mas é errado, é claro. É errado, pessoal. Vamos ver mais tarde, é super errado. Então a amizade da Karata quer dizer, não, reconheça assim devendo. Tá devendo. Eu sei que é difícil ter esse sentimento, mas você está devendo para ele alguma coisa. A Karata Tov tem que reconhecer que você está sem devendo. Se ele não te fizesse nada, ele te fez alguma coisa. Então reconheça e retribua para ele. Essa é a mitzvah de A Karata Tov, certo? Para vocês saberem, que a mitzvah de é uma mitzvah, isso, certo? Não é mitzvah, mas é mitzvah. A mitzvah de A Karata Tov tem muito na nossa vida. Tem muito sobre isso, né? É uma vida conjugal entre o homem e a mulher, é uma vida na yeshiva entre um amigo e o outro. Sempre tem que pensar nisso em relação à Karata Tov. O homem com a mulher. Muitas vezes tem, às vezes, um fica bravo com o outro, certo? Depois do casamento, é muito normal isso, certo? E a pessoa pensando um pouquinho quanto ele está devendo para o outro, para o par dele, dos dois lados, tá certo? Está devendo muito, né? Pensar um pouquinho, litvonen um pouquinho, ele vai ver que está devendo tanta coisa que a Karata Tov, certo? Então, a pessoa tem que pensar desse jeito. Eu estou devendo para minha esposa tanta coisa. Ela pensar a mesma coisa, vice-versa. O Bahur dorme no mesmo quarto com outro Bahur. Eu estou devendo a Karata Tov para ele. Eu estou devendo tanta coisa que ele me fez para mim em favores. A pessoa pensando desse jeito, muda muito, para você saber. Eu sinto comigo também, certo? Muda muito. E como eu falei antes, a Karata Tov tem dos dois jeitos. Tem com pessoas e tem com a Kadosh Baruch Hu. Por exemplo, o Ramban na Torá na frente. O Ramban em Pashat Azino. Tem um passu que fala... Falei para vocês, tem que estudar Chumash com o Ramban, certo? O Ramban era muito, muito importante para Ashkafá, para a pessoa saber o que Hashem quer de você. O passu que fala lá, em Sheni, se não me engano, antes de Sheni. Hala Hashem Tigmaluzot. Pashat Azino, antes de Sheni. Para Hashem, vocês estão pagando isso. Amnaval. Amnaval quer dizer um povo sem vergonha. Velo chacham, não inteligente. Halo hua vicha kanecha, hua schava echoinonecha. Hashem que te criou, Hashem que te fez, Hashem que te preparou tudo. E você devolve isso para Hashem? Fala o Ramban. Dá o Ramban a Torá. A Torá chama Amnaval. Pessoal, Naval quer dizer Menuval, tá bom? Menuval. Naval é um nome bem baixo para uma pessoa. É um nome bem baixo, tá? Não é sem vergonha, sabe? Uma pessoa bem... E a Torá chama Naval por quê? Fala o Ramban. Porque nós não temos a Karata Tov. As pessoas que não têm a Karata Tov, para Kadosh Baruch Hu, é Amnaval. E ele explica o Ramban. Isso entendam bem. Alguém que não tem a Karata Tov, não é que ele... Entendam bem, pessoal. Tem coisas na Torá que se você tem, é ótimo. Se você não tem, tudo bem. Você não é um tzadik. Mas não é um rachá. A Karata Tov, quem não tem essa amidade a Karata Tov, falta para ele moral. Falta moral. É uma amidade moral de primeira classe, certo? Falta moral para ele. É um sem vergonha. Uma pessoa que não tem a Karata Tov para outra pessoa, ele é uma pessoa baixa. Uma pessoa sem vergonha. Isso fala a Torá aqui. Am naval velo chacham. Vocês são um povo sem vergonha. A Kadosh Baruch Hu faz tudo para vocês e vocês, em vez de retribuir bem, vocês não fazem nada. Falta a Karata Tov. É muito forte. Chamar am naval porque quem não tem a Karata Tov é muito forte. É muito forte. E tem outro Ramban também. Prestem atenção. Olha que coisa. Tem outro Ramban também. O Ramban fala, quem se lembra, no Pashá Kiteitzei. Em Pashá Kiteitzei tem o pasuk, Lo Yavô Amoni U Moavi Bekal Hashem. Amoni não pode vir, Davi? Estudou? Por que não? Pashá Kiteitzei. Chegou lá? Fábio? Por que Amoni não pode vir Bekal Hashem? Não receberam com água. Quando os Yehudim foram para Eretz Israel, passaram no limite, na fronteira de Amon, os Amonitas não receberam com copos de água os Yehudim. Não deram copos de água. Por isso, eles não podem entrar em Kalashem. Assim fala a Torá. Não. Você vai causar mal pra você? Acho que não. Mas eu não sei se é muito, muito não comum uma coisa dessa. A Karata Torque quer dizer devolver o bem. Tem que ficar com ela. Você devolve o bem pra ela, depois pronto, acabou a história. Vamos ver sobre isso também, Henrique. Então, pergunta os comentaristas, uma pergunta muito simples, a que ele passou. É verdade que não foi bonito da parte deles, amonitas, que não receberam um copo de água, esse Eudim? É verdade. Tá bom, mas por isso um castigo destes que não pode entrar do Kral Hashem? Eles não mataram ninguém, Rafael, não prejudicaram ninguém, só não chegaram com um copo de água para os Yehudim. Por isso eles vão ser castigados desse jeito que não pode entrar no Kral Hashem? Isso perguntam os Meforshim. Fala o Ramban lá na Torá. Muito, muito forte. Olha o que o Ramban fala, pessoal. Quem se lembra? Os amonitas eram descendentes de quem? Quem se lembra? Sabe, Johnny? Amonitas. Descendentes de quem? Moabitas. Haim. Sabe?
De Lot.
É isso aí. De Lot. Amonitas e Moabitas eram descendentes de Lot. Lot teve com as filhas dele, se lembra? Um filho, cada um chamava Amon, outro Moab. Quem se lembra? Então, Amonitas e Moabitas eram descendentes de Lot. Lot era sobrinho de Avraham Avinu, quem se lembra? Avraham Avinu, fala o Ramban, salvou algumas vezes a vida de Lot. Uma vez, quem se lembra, quando ele foi raptado, Lot, Fábio se lembra? Então, Avraham foi lá e pegou ele, salvou ele. Uma vez, quando Hashem queria destruir Sdom, e Lot estava em Sdom, Bishut de Avraham, ele foi embora. Então, algumas vezes, Avraham salvou a vida de Lot. Os descendentes de Lot, que é Amon e Moab, sabendo que o povo judeu são descendentes de Avraham Avinu, estão passando agora na fronteira deles. Haratatov, retribua bem. O avô desse povo salvou o teu avô a vida algumas vezes. Retribua alguma coisa, dá um copo de água para eles. Não, eles não sentiram nenhuma necessidade de Haratatov, de retribuir bem para o povo judeu. Fala o Ramban, assim que explicam o Ramban. Eu assim ouvi a explicação, o Meiro Shiva explicou o Ramban. Fala o Ramban, não é castigo para eles. Não é castigo. O povo que não tem essa habilidade de Haratatov, eles não servem para entrar no povo judeu. Não por castigo. O povo judeu, a base do povo judeu é a habilidade de Haratatov. Haratatov. Eu me sinto me devendo, ele me fez um favor, eu me sinto devendo. Essa é a base da Torá. Olha, para vocês saberem que a base de muita coisa é a Haratatov. A base de Avodat Hashem, o Chovot HaLevavot fala que a base de Avodat Hashem, quem estuda esse sefer, vocês vão ver o tempo todo. Haratatov. Estou devendo para Kadosh Baruch Hu tanta coisa, quero Haratatov. Então, um povo, Amonita, certo, Johnny, que ele não sentiu a necessidade de Haratatov. O povo judeu é descendente de Avraham Avinu, tenta devolver um pouquinho, se sinta mal, vocês estão devendo um favor para eles. Não. Não saíram com um copo de água, é sinal que eles não têm essa mínima amidade de Haratatov. Por isso, eles, não por castigo, eles não servem para entrar no povo judeu. Leavobo Kalashem. Um povo desses que não tem essa amidade não pode entrar no povo judeu. Não bate. São dois contrários completamente. Assim fala o Ramban já. Se vê daqui, pessoal, não é brincadeira. A amidade de Haratatov. Alguém me perguntou semana passada se a amidade de Haratatov tem para Goim também. É claro que tem. É claro que tem para Goim também, a Haratatov. A Haratatov, pessoal, tem para Goim, tem para objetos também. Como vocês sabem, marotas famosas, Moshe Rabbeinu não bateu na água para a água ficar sangue. Por que não? Porque a água salvou ele. Quando ele estava com 3 meses, colocaram ele na água. Como a água salvou ele, então ele não queria bater a Haratatov. A Haratatov para quem? Para a água? É para a água. A Haratatov para a terra, para a areia, fala Gmará. E para Goim, para Yodim, tudo. A Haratatov. É moral, pessoal, estão entendendo? É moral. Alguém que não tem essa amidade, a Haratatov, falta moral para ele. Falta, é uma amidade humana isso, certo? E isso é muito importante. Isso é Bikurim, tá bom? E isso que a gente tem que... Por isso essa festa inteira de Bikurim. Porque a Haratatov é muito importante. Quem não tem essa amidade, a Haratatov, pessoal, saiba que é um problema. É um problema. Falta essa samidah humana que ele não tem. Quero contar uma história para vocês saberem. Eu não tenho agora todas as histórias na minha cabeça, tá? Mas eu aprendi na minha vida que os gdolim, pessoas grandes, makpidim nesse negócio da Haratatov, muito. Uma história bem famosa, uma história muito famosa, que eu já li em muitos lugares, já ouvi muitas vezes, que isso mostra como os rabinos grandes se preocupam no Kaim Akaratatov. A história vai assim, prestem atenção e lembrem dessa história. Ele tinha um rabino muito grande, ouviram dele já, Rabbi Zalman Meltzer. Né? Rabbi Zalman Meltzer era um rabino em Jerusalém. Ele era o sogro do Baron Kotler, o Rosh Yeshiva de Lakewood. Tio do Rav Shach, só para vocês saberem um pouco de mishpachologia, tá certo? O Baron Kotler era primo do Rav Shach, né? Então, Rabbi Zalman era um tzadik muito grande, um gaon muito grande, fez um livro do Rambam, Eben Ozel, um gaon muito grande, um tzadik muito grande. Ele já estava velho, estava morando em Jerusalém. Subiu um Yehudi para ele, chamado Reb Sholom Eisen. Para ser exato na história, Reb Sholom Eisen. Os filhos desse Reb Sholom Eisen, um deles eu conheci em Jerusalém, é um rabino em Jerusalém, tá? Então Reb Sholom Eisen, um Yehudi, subiu para ele, rabino Meltzer, para trazer um convite para um bar mitzvah. Olha, eu faço bar mitzvah, meu filho, quero convidar o rabino. Mas ele falou para esse rabino Meltzer, olha, eu não quero que o senhor venha para o meu bar mitzvah. Por que não? Eu moro no quarto andar, não tem elevador no meu prédio, sabe, Yerushalay, muitos prédios, antigamente não tinha elevador, né? Não tem elevador, é Shabbat o Bar Mitzvah, porque se eu subir, eu não quero isso, de jeito nenhum. Eu só vim convidar o senhor, por, sabe, é bonito convidar, sabe, trazer um convite, pedir uma brachá para o Bahura Bar Mitzvah, mas ele deixou claro para o Rabino, o Rabi Zalman, que ele não quer que ele venha no Bar Mitzvah, porque não. E o Rabino, isso não me lembra essa parte, ele deixou bem claro que ele não vai vir mesmo, mas o Rabino não pensou em vir mesmo. Subi quatro andares, o rabino nessa idade, velho e tudo. Chegou o Shabbat do Bar Mitzvah, a festa estava bonita no Bar Mitzvah, quem não surge lá no meio da Simchá? O rabino, Rabbi Zalman Meltzer, subiu, chegou lá, todo sem fôlego, com os dois netos dele, levando ele lá, e entra na festa lá. O Baal Simcha, o pai do Bahur, ficou fora de si, chegou lá, rabino, eu falei para o senhor não vir para a festa, eu falei para o senhor não vir, por que o senhor veio? E o rabino nem conseguiu responder para ele, o tempo todo assim, sem fôlego, sem fôlego, sem conseguir respirar. Até que ele senta no lugar. Passa alguns minutos, até que ele recupera o fôlego, o rabino. E o Baal Simcha, todo negociado, mas rabino, eu falei para o senhor não vir, não teve que vir, não sei o que lá. E o rabino fala para ele assim, olha, eu vou te falar a verdade, eu não pensei em vir para o Bar Mitzvah. Não pensei mesmo, é verdade, não é para mim. Mas o que aconteceu? Quando você foi embora da minha casa, aquela vez que você veio me convidar, eu comecei a pensar, ele está fazendo um bar mitzvah já, o filho dele? Ontem foi o Brit Milá, o filho dele. Eu me lembro do Brit Milá, o filho dele. Foi ontem. 13 anos passaram tão rápidos assim, esses 13 anos? Tão rápido. E eu estou assim nessa, o tempo passa tão rápido, eu estou me envelhecendo tão rápido, e eu não fiz chuvá, não estou fazendo chuvá. Amanhã eu vou morrer. Tão rápido passa o tempo. E eu comecei, ele contando, rabino, comecei a ter iru chuvá. Que eu não percebi quanto. Tão rápido passou o tempo e você me fez perceber como passou esses 3 anos rápido. Eu tive Mirut Shuvah. Depois que tive Mirut Shuvah, falou o Rabino, eu me senti devendo para você e para o teu filho. Vocês me fizeram ter esse Mirut Shuvah. Se você não viesse me convidar para o Bar Mitzvah do teu filho, eu não me lembraria que passou 13 anos tão rápido. Você me fez lembrar que passou 13 anos tão rápido. Então eu senti a carata toda para vocês. Então eu senti que eu tenho que vir para o Bar Mitzvah. Mesmo que é o quarto andar, que é tão difícil, mas eu senti que preciso, a carata tos. E o rabino veio, por causa disso, subiu os 4 andares, a carata tos. Olha, os pecados do Rebbe Zalman Meltzer são os nossos mitzvot. Você sabe como eles falam, os Hassidim, né? Os pecados dos Rebbes são as nossas mitzvot. É verdade. Alevai que nós tenhamos pecados que esses rabinos grandes têm, certo? Então imagina só, os pecados do Rebbe Zalman, o que podem ser? E por esses pecados ele teve Irur Tshuva, e por esse Irur Tshuva ele sentiu obrigação de ir para o Bar Mitzvah no quarto andar Shabbat, na idade que ele estava. Isso mostra, pessoal, isso é um exemplo, uma historinha, tá bom? Como os Dolim, eles sentem a Karata Tov, sentem a Karata Tov. É obrigação para eles, isso é um sinal que é uma pessoa grande. Para vocês saberem, a pessoa que ela não tem isso é sinal que ela é uma pessoa baixa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não está com nada. A Karata Tov não tem nada a ver com Gemará, pessoal. Isso é uma midá que o ser humano tem que ter, a Karata Tov. Se não tem, tem um problema. Tem um problema. Tá certo? Muito bem. Isso é o básico da Karata Tov. Agora, prestem atenção que se vê aqui, você sabe que muitas midot que tem na Torá, a gente entenderia de um jeito, mas a Torá fala de um outro jeito. A Karata Tov aqui, a gente vê na Torá várias coisas, como a Torá mandou lá aqui, Torá, que nós não diríamos isso. Por exemplo, vocês sabem, vimos a paraxá passada, que nós temos que ter a carata toda para os mitrim, os egípcios. Por quê? Quem se lembra? Lembra, você estudou, Breno? Chegou lá? Entramos hospedado no Egito, tivemos a sanha no Egito, então por isso a carata toda para o Egito. Quem de nós iria falar uma coisa dessa? Nós sofremos tanto no Egito. Fomos escravizados, sofremos tanto no Egito. A carata trouxe para ele? Talvez a carata dará para ele. Mas a carata trouxe para ele? Nós sofremos tanto no Egito. Para a Torá, não. Ele descia a carata trouxe para o Egito. Por quê? Para o Nashi, tivemos a Sanya Mataris, a Lebiatra. É verdade que sofremos, mas também moramos lá. Alguma coisa nós tivemos dos egípcios? A carata trouxe. É impressionante. Tivemos tanta coisa mal do Egito, mas alguma coisa boa tivemos sim dos egípcios. A gente morou lá, eles sustentaram a gente, comida pra gente. Tá bom que sofremos muito, mas alguma coisa boa tivemos, por isso em si tem que ter a carata. É impressionante, é impressionante. É, se a Torá não falasse, eu não diria isso. Mas isso que a Torá falou, a carata tem que ter por qualquer coisinha, mesmo que você sofreu mais que tem bom, mas o que você tem de bom, tem que ir lá, tem que tomar, retribuir bem. Outra coisa que é muito interessante, pessoal, quem ensinou bem isso, mais coragem, ele vai perceber. Olha o Passu Gimel dentro. Passu Gimel. O batalha da Kohen, a Shireba é a Mimare. Ele vai chegar no Kohen, você vai vir no Kohen. Vai lá para ele, vai falar para ele, Ricardo Tirayendo a Shema do Kerko. Eu falei hoje para a Shema do Kerko. Davi, você me esclarece? Quem é Ricardo Tirayendo? Eu falei hoje. Quando ele falou? Até agora ele não falou nada até agora. Ele falou. Ele não falou nada até agora. Ricardo Tirayendo no passado, certo? Ricardo Tirayendo a Shema do Kerko. Eu falei para a Shem, quando claro, vai falar alguma coisa. Fala a lambada na Torá, pessoal. Ligado que quer dizer, não que ele falou. Ele disse que ele trouxe a fruta, por isso ele falou. Como falou semana passada, no Nará, tem muitos modos de falar. Tem modo de falar com a boca, tem modo de ficar quieto, está falando, entendeu? Então, ele tem muito uma coisa, fica quieto, está compreendendo, né? Trazer a fruta também é um modo de falar. Trazer a fruta para a cabeça para o cu. É um modo de falar obrigado, sacador de Paricu. Assim fala o Rambá na Atirá. Obrigado, que eu, na Shema de Guerra, eu falei, o que ele falou? Trazendo as frutas, ele falou, obrigado. Mas mesmo assim, ele fala a Torá, que ele tem fruta na frente, tudo. Vanita, Vamata, Lipne, a Shema de Guerra, Arami, o Ipedofi, Oyere, Pitzraim, o Maior, o Chom, o Senhor, que conta com o Yubi, tem que contar a história inteira do povo judeu, pessoal. Lavá, Arami, ele queria matar, matar Jacob Avinu, não conseguiu matar. Jacob Avinu foi para Mitzrayim com 70 pessoas, o fim ficou um povo tão grande lá em Mitzrayim. Deixa de nós dentro de Mitzrayim, trouxe para Israel. E por tudo, o Yehudi tem que falar obrigado, por tudo isso. A pergunta é duas, pessoal. Número um, para que falar? Ele já trouxe as frutas, como Rabban falou, trazendo as frutas, é a caraca toda. Para que falar obrigado? Já falou obrigado, trazendo as frutas. Quem falar de novo, obrigado com a boca. Quem? E você? Ele trouxe?
Pode mostrar.
E as frutas,
né? Porque ele dá as frutas
para o correr. Não, porque ele dá as frutas para o correr. Está
gostando com isso? Quando você me contasse agora, ele não tem esse momento. Não,
tudo bem. Eu não deixo de falar isso. Por isso que ele está trazendo as frutas. Ele está mostrando. Está recebendo as frutas, não, cara. Dizendo que a fruta é menos barucu, que bate menos barucu.
Isso é.
Tu vê que a Shema deu a minha fazenda, a minha terra e as frutas, e aí a Shema, eu pedi pra Shema, as frutas, é? Então, pra quem eu teve que falar? Número um, número dois, pessoal, o que entra aqui na história do Israel? O que entra aqui na história do Israel por Abraão? O que é o agradecimento aqui? O Raim falou, o quê? Que eu tô agradecendo pela fruta. O que é o cara da história de Israel que entrou aqui no meio? Pra quê? Fala de Biruchel. Duas coisas. Número um, para quem falar, fala de Biruchel. É fácil muitas vezes para vocês saberem. A Torá foi dividida em três partes: parte de Macer, atos, parte de Dibur, falar, e parte de pensamentos. Tem três partes da Torá. Cada parte é importante, pessoal. Pensamento é uma área de vida muito importante. Vocês estão por fora, tem um prato, coração. Os atos são muito importantes também. E a figura, a fala também é muito importante. Tudo influencia a pessoa. É verdade que a pessoa já trouxe as frutas. E a caraca toda isso, é verdade. Mas a caraca falou, não chega só o macê, o ato, de falar também.
Falar obrigado, não só trazer, falar obrigado para mim, para o meu, também influencia a pessoa.
Todo, com toda a vontade, na casa, para tudo.
facendo le cose, facendo quello che avevo sempre, la sua casa, a casa di giri, la chiesa, c'è tutti i pezzi, la vita facendo tutto il fatto. E non è tutto il fatto.
Thank you.
prazer que vocês imaginam, não dá, é outra coisa completamente. Esse prazer Ruhani que a pessoa tem no estudo de Torá é muito, é gigante. De novo, no começo não se vê isso. Quanto mais você, eu também não via no começo, quanto mais você estuda, mais você sente esse prazer. Isso fala o Rechaim Akadosh. Então, se o Rechaim fala isso, pessoal, podem confiar. O Rechaim, ele fala, mas de uma forma tão forte, ele fala que se a pessoa sentir esse gostinho gostoso, esse gostinho, a pessoa vai ficar louca por estudo de Torá, certo? Isso fala a Torá aqui. Você, a tua alma, vai ter aná disso, e a casa da tua alma, que é o teu corpo, também tem uma aná disso. Sabe que eu não era para ser rabino, vocês sabem disso, né? Tenho um pai comerciante com a fábrica, e todo ano o plano era para mim voltar para o Brasil, para a fábrica do meu pai, trabalhar, ajudar meu pai, isso foi o plano. E eu não fui por causa desse gostinho, eu falo a verdade para vocês, esse gostinho que eu não consegui. Eu falava, mais humano, me dá mais humano para mim sentir gosto dessa mará. E só piorava, como eu falei para vocês, cada ano que passava, o gostinho ficava mais forte, e mais forte, e mais forte. Eu não consegui me separar da Torá. Isso foi o único motivo. O único motivo que eu... E no fim, já o caminho saiu diferente, certo? Mas não foi... Eu não fui para ser rabino. Nunca... Não foi esse meu plano, nem dos meus pais também, não. Mas assim que saiu, quanto mais se estuda a Torá, mais esse gostinho, você não consegue abrir mão desse gostinho. Certo? Muito bem. Tem mais um minhar aqui, mais para frente. Antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte. Tem aqui também, em Shlishi, o Pasuk fala assim, depois de Shlishi, Pasuk Yud Zayin, Pasuk fala assim, Et Hashem Remarta Hayom. Você escolheu Hashem, Remarta, ela chama de escolher, fala o Rashi. Você escolheu Hashem, hoje, Liot Lecha Lelekim, para ser um Deus para você, para ir no caminho de Hashem, para cumprir as leis sem entender, como entender, o Mishpatav, então fala a Torá que o povo judeu escolheu Deus. Em relação a quem? Nós escolhemos Deus. Escolhemos esse Deus para cumprir as mitzvot de Deus. E agora fala a Torá, Vashem Hemir Chayom. Você estudou com o Mishnah, Fábio? Estudou esse Pasuk? Vashem Emir Chayom. Hashem te escolheu. Escolheu o povo judeu ayom. Liot lo leam segula. Para ser o povo escolhido. Kasher diber lach. Velishmor kol mitzvotav. O que é kasher aqui? Pergunta o Rachaim, o Hatam Sofer. Todos perguntam aqui. De novo. A gente escolheu Deus. Em relação a quem escolhemos Deus? Em relação a cumprir as mitzvot de Deus. Muito bem. Isso é em relação à nossa escolha para Deus. Deus nos escolheu para nós sermos o povo escolhido. Mas, em relação a cumprir as mitzvot, isso é que nós escolhemos Deus, não que Deus nos escolheu. Prestem atenção. Quando a Torá traz, nós escolhemos Deus, a Torá fala, em relação a quê? Lalechet bedrachav, lishmor chukav, mitzvotav, mishpatav, lishmor bekolo. Nós escolhemos Deus em relação a quê? A ir no caminho de Deus. Agora, quando a Torá conta que Deus escolheu o povo judeu, em relação a quem escolheu o povo judeu? Em relação a que nós somos o povo escolhido, certo? Aquele povo escolhido. Mas a Torá traz de novo o Belishmor Mitzvotav. A Shmirada Mitzvot. Shmirada Mitzvot é o que nós escolhemos Deus quando nós cumprimos a Mitzvot. Não tá batendo. Pensa um pouquinho, certo? Isso é em relação a que nós escolhemos Deus para cumprir as Mitzvot. Não Hashem nos escolheu. Quando se fala que Hashem, pessoal, escolheu, nos escolheu, é em relação ao que Hashem faz para a gente. O que Hashem faz para a gente. Então ele salva a gente, cuida da gente, mas não isso que nós cumprimos a missão que nós fazemos para Hashem. Assim perguntam os achronim. Então Rachaim HaKadosh fala, isso que todo mundo, Rambam fala muitas vezes, o Rachaim fala aqui também, para a gente saber que cumprir as mitzvot é um privilégio. Muitas pessoas olham como sacrifício cumprir as mitzvot, e não é. A pessoa às vezes não entende, tá? Mas é um privilégio a pessoa poder cumprir as mitzvot. Faz pouco tempo, umas semanas atrás, o meu que não é dati, não é religioso. Às vezes ele conversar comigo, ele falou para mim que ele vê que as partes bonitas da Torá, e ele vê a diferença entre a parte, como o Yehudi dá ti em certas coisas, ele falou que ele está aprendendo agora, como que ele é tão mais bonito a vida religiosa que a vida não religiosa. Né? Assim que ele me falou. Que a pessoa que entende bem o caminho da Torá, a pessoa vê a beleza da Torá, a beleza das mitzvot. Eu não digo que, olha, pessoal, Eu não falo que 100% dá para ver isso, mas em muita, a maioria da Torá dá para se ver a beleza da Torá. Pega o Shabbat, pega um monte de coisas, tem, que é tão bonito, certo? Então, isso que o Rahai fala, Lishmor et mitzvotav, é um privilégio para a gente, que Hashem fez com a gente. É, Hashem dá esse privilégio para a gente. É verdade que na parte que nós, para Hashem também é Lishmor mitzvotav, que é um compromisso, né? Mas também na parte que Hashem faz para a gente, é que ele dá esse privilégio para a gente que nós podemos cumprir as mitzvot. É um privilégio para nós. Eu falo a verdade para vocês. Talvez, eu não consigo entender de outro jeito. Talvez alguém vem me explicar e eu vou entender. Tem que tentar me explicar. Às vezes eu passo em lugares de Goiim, lugares, sabe assim, lugares bem prutsim, bem... E às vezes sem querer, não, nunca quero olhar. Às vezes sai para olhar, certo? Sai para você... Onde eu moro está arredondado de restaurantes, de um monte de coisas. E quando eu passo por lá, eu fico tão arrepiado. Como que dá para se viver e como que dá para se viver, certo? Quanto vazio dá para ter na vida, quanto vazio dá para ter e quanto conteúdo dá para ter, certo? Eu vejo a diferença como meus filhos crescem, como filhos de outras pessoas crescem. Eu não quero contar uma chuchma do meu filho, mas olha só, um menino de 11 anos de uma casa religiosa. Semana passada, pediram para minha esposa perguntar informações de uma menina, para um shidur. Minha esposa ligou para uma amiga dela fora do Brasil e perguntou informações da menina. E meu filho, de 11 anos, estava lá, em casa, ouvindo o telefone. E minha esposa perguntando, eu não estava em casa, minha esposa me contou isso, né? Minha esposa perguntando e se ela é alta, se ela é baixa, se ela é bonita, se ela não sei o que lá, e como que ela é, tudo. E estava acabando o telefone, o meu filho de 11 anos, olha só, fala para minha esposa, mami, você não perguntou se ela tem midot? O principal você não perguntou. Um menino de 11 anos, fala para minha esposa, mami, você não perguntou se ela tem midot? O principal você não perguntou. Que um menino de 11 anos já sabe que o principal numa pessoa é midot. E não é só na minha casa. Em todas as casas que tem Torá, é assim. Se ensina que é midot, é o principal. Onde que você acha em outros lugares uma coisa dessas? É impressionante, certo, pessoal? A pessoa tem que pensar um pouquinho, tem que ver um pouquinho, olhar, se aprofundar, de boné, né? Muito bem. Olha, aqui tem um assunto dessa paraxá que nós temos que falar também. É o seguinte, é bem atual também. Vocês perceberam? Vamos ver, Daniel. Vamos ver, você que é Daniel Weissman. Perito e Humash Murashi. Você percebeu uma diferença, Daniel, entre Pashat Shoftim e Pashat Kitavó? Uma diferença bem contrária em alguma coisa, em Pashat Shoftim e Pashat Kitavó. Contrário, escrito contrário. Se alguém outro... Fala, Daniel? Sim? Se alguém percebeu, pode falar. Não precisa ser o Daniel da... Não? Então prestem atenção. Olha só. Abro em Pashat Shoftim. Naquela paraxá que os policiais falam para os Yehudim, para quem tem medo, não ir na guerra. Lembram? Não ir na guerra. Fala a Torá, fala os policiais assim. Então, olha, Perek Haf, pessoal, Pasuk Hei. Olha, prestem atenção, é muito interessante. Perek Haf, Pasuk Hei. Vedibru ashotrim elam. Os policiais falam para o povo, Leimor. Tem Fábio, você tem? Faberari. Meiaish ashebana bait hadash. Quem é aquele que construiu uma casa nova? Velochanachó, ele não inaugurou. Yelech viashof. Muito bem. Que volte. Meiaish ashenata keren, que é aquele que plantou o vinhedo dele e ele não chilelou. Voltar. Meiaish asheverasi shah, que é aquele que casou com a mulher. Como está a ordem daqui, pessoal? Primeiro, a casa. Depois, o vinhedo. E depois, o casamento. É? Essa é a ordem. Olha a ordem aqui na nossa paraxá, na Tochachá. Viram a ordem? Haftet?
Haftet.
Hã? Haftet. Pei, Haftet? Haftet. Pei, Haftet, passou Haftet.
Não.
Ah, desculpa. Onde que você quer? Não, mas não é. Não, Tochachá, mas não é. Esse passuk é Tochachá. Haftet? Che pasuk? Ah, pasuk? Pasuk? Lamed. Muito bem. Pasuk Lamed, a tochacha, tochacha que a Torá está falando que vai acontecer mal para o povo judeu, está escrito Isha Teares Veish Acher Ishkavena. Você vai casar com uma mulher e uma outra pessoa vai morar com ela. Bait Tivne, você vai construir uma casa, Benote Shevbo. Querem, você vai com uma casa e não vai morar nela. Querem titá, você vai plantar um vinhedo, mas não te chaleleno. Você não vai conseguir chalever esse vinhedo. Aqui a ordem está diferente. A ordem é que primeiro é o casamento, depois é a casa e depois é o vinhedo. Lá em cima era diferente, certo, Chaim? Então, Agmará em Sotá, para vocês saberem, Agmará em Sotá traz da Parashá Shoftim que a Torá trouxe lá a ordem. Primeiro casa. Depois vinhedo e depois casamento, fala Gmará em Sotá, Lindach Torah Derech Eretz. A Torá queria ensinar Derech Eretz que o quê? Que primeiro tem que construir uma casa para você. Depois, profissão, Manassá. E por último, casar. Assim fala Gmará em Sotá. Porque a Torá trouxe essa ordem, a Torá quer falar a ordem certa. Primeiro, tem que ter uma casa onde morar. Ok, você vai casar, Rafael, sem ter uma casa? Não pode, certo? Sem ter uma profissão? Claro que não, vocês entendem isso, certo? Então, primeiro tem que ter uma casa. Depois uma profissão. Tem a profissão, tem a casa, agora pode casar. Assim fala Gmará em Sotá. O Rambam Nalachá traz isso. E o Rambam fala que por isso, a Torá aqui trouxe ao contrário, que tem uma tochachá, né? Tochachá quer dizer que vai ser mal para você. Então isso faz parte da tochachá. Olha, para você vai ser tudo errado para você. Você vai fazer tudo o contrário. Em vez de você casar por último, você vai casar em primeiro. É, vai casar antes de ter uma casa. Tudo faz parte da tochachá. Assim fala o Rambam e o Chodeyot. Deixa eu mostrar para vocês dentro. Muito interessante isso. Perek Hei, o Chodeyot. Deixa eu ver onde que é que é Alachá. Então, olha só como o Rambam fala. Esse Rambam, imagino que todo mundo vai adorar e vai aceitar e vai beijar o Rambam. Olha como ele fala. Derech balei deya, o derech certo de pessoas que entendem, sheikvalo adam melacha amefanese toto, para ele ter uma parnassá, e depois, vaharka hikne bai dirá, comprar uma casa, nesse ponto aqui ele muda. Tem que ver porque acho que ele te pergunta aqui no microfone. Vaharka isaisha, é só depois casar com uma mulher. Shenemar, mi aisha shenata keren velo chilelo. Ashebanab. Ele tem aqui, primeiro é Natá Kerem, ele fala. Bom, primeiro é vinhedo, depois a casa, e depois a Xererá Sishá. Avala Tipshim, fala o Rambam, os bobos, os tolos, Matrilim e Saishá, começam a casar. Vaharkach, im Timtzai Adô, Yikne Bai, se ele conseguir, ele vai comprar uma casa. Vaharkach, Besof Yamar, Yechazel, Lebakesh Mut, vai procurar uma profissão. E aí ele fala, Vechenu Omer, Baklalot, a Tochachá está escrito, Isha Teares, Baiz Tivne, Kerem Tita, Keloimar, Yuma Secha Afuchim, Kebeshelot Tatsuyak Drachecha. Os teus atos vão ser contrários, contrários do que tem que ser. Isso que é, assim fala o Rambam. Então, nesse Rambam aqui, pessoal, se a gente vê, nessa Parashá aqui se vê, então, hoje em dia, o mundo religioso está tudo errado. Está tudo errado. O mundo religioso costuma, bom, até aqueles que vão na faculdade, mas se casa, bom, eu concordo, eu confesso para vocês que tem uma ideia muito forte entre os Yehudim, que esse é o caminho, certo? O caminho é, primeiro, profissão, uma casa, só depois casar. Quando eu vou falar com o pai de um menino aqui, algum menino sobre Shidur, ele fala, Shidur? Não tem dinheiro ainda, não começou a ganhar dinheiro, como vai casar sem começar a ganhar dinheiro, certo? Tem, esse Rambam aqui é muito, muito, mesmo sem saberem que o Rambam fala, mas a ideia é muito famosa, né? Porém, o caminho do Lama Torá, do mundo religioso, é diferente. Que o quê? Se casa cedo hoje em dia, é muito importante casar cedo, 21, 22 anos, casar. E, se Deus quiser, uma profissão vai ter. Ainda não tem profissão, ainda não tem casa, vai casar. A pergunta é, como se explica isso mesmo? O Rambam fala que isso é o Derech HaTipshim. O Rambam traz da Torá, ele mostra na Torá que o caminho certo é diferente. Então, duas coisas. Número um, como que isso bate com o Rambam? O Rambam é o nosso grande lixão, né? E número dois, qual que é a lógica disso mesmo? Qual que é a lógica que a gente pode fazer o Bahurim casarem com 21, 22 anos e não tem Parnassá ainda? Como que vai ser com Parnassá? Essa pergunta já responde o Hatam Sofer. O Hatam Sofer, nas drashot dele, não no Alatorá, tem um sefer de drashot do Hatam Sofer em lugar, ele responde. E eu vou me basear no que ele fala. Ele fala Bekitsur, como sempre, mas eu quero me basear nas palavras dele. Ele fala o seguinte. Anachnu, Shinoad, e parece que já no tempo do Hatam Sofer, que era 200 anos atrás, 170 anos atrás, já era diferente. Já costumavam fazer diferente. Casar cedo.
Aquele tosco que a gente viu da Fiudê, que se costumava ver naquela época, que ficava 2 anos quando casava, ficava 2 anos na casa da sogra. Mesmo que não tinha casa, mesmo naquela época,
é verdade.
Eles já ficavam lá, sem parnassá.
É verdade. Agora já. Então, só tem Kiddush. Ficava na casa da sogra. E, então, por que na casa da sogra? Você não comprou um apartamento? Parece que não comprou um apartamento, parece. Parece que não tinha parnassá também. O Tosfot não fala... Quê?
Isso é na Europa.
Na Europa. O Tosfot não fala no furage que o sogro sustentava ele. Isso não fala no furage, mas parece que sim. Bom, não sei. Mas é verdade, Rafael. Agora já. Então, o Hatam Sofer fala o seguinte. O Hatam Sofer fala como que nós costumamos diferente que o Rambam fala. Fala o Hatam Sofer... que a nossa base é Agmará em Kiddush, vão chegar a mensagem, só que Kiddush tem Agmará. Agmará fala que aquele que estuda a Torá, ele tem tudo. Assim fala o Hatam Sofer, eu vou falar a palavra do Hatam Sofer, ele tem tudo. Agmará fala isso. Olha aqui o Agmará Kiddush, pega a Mishnah, olha só. O último Dab de Kiddush, mensagem, vão chegar lá, vocês vão ver. Tem que estar bem nesse Dab, certo pessoal? Não bem Kiyut. A Mishnah fala... eu deixo todas as profissões do mundo de lado, eu só ensino meu filho Torah. Ele come do schar dele da Torah, se recompensa nesse mundo, outras profissões, e não é assim. Que Shadam, ele começa a falar a Mishnah, todas as vantagens que tem quem estuda a Torá e as desvantagens que não estuda a Torá. Assim fala dentro do herói, é uma Shitah na Mishnah. Fala o Hatam Sofer, que a gente vai hoje em dia como essa Shitah da Mishnah. Fala o Hatam Sofer, então aquele que estuda a Torá, ele tem tudo. Ele tem a casa dele, o estudo de Torá, ele tem a casa, a profissão dele, ele pode casar já. Está estudando Torá, ele pode casar. Fala o Hatam Sofer, já é muito bonito, lembram? Sabe que a Mishnah, no fim de Pirkei Avot, no fim do quinto Pérez, se não me engano, Marcel, você lembra porque a voz bem? A Mishnah fala, a forba de Kulaba. Onde está escrito isso? Que Pérez? No fim do Pérez, né? Então, Pshat HaPashut quer dizer, fica virando, procura, que você tem tudo na Torá. O que você quer, você tem na Torá, certo? Mas fala o Hatam Sofer mais um Pshat. A forba. Com a Torá, você pode fazer ao contrário que o mundo costuma. A forba. Ao contrário que o costume do mundo, de Kulaba, você vai ter a Tzachá. Porque o costume do mundo é, não pode casar sem parnassá, não. Está estudando Torá, a forba, faz o contrário, você vai conseguir casar, vai conseguir ter parnassá também. Peraí. Eu não expliquei ainda, só falei que o Hatam Sofer fala, né? Então o Hatam Sofer, ele já pergunta, como que o Rambam, fazemos contra o Rambam, e ele fala que a gente sustenta que não, que com Torá tem sim. Mas qual que é isso? É? Peraí. Eu quero explicar para vocês, pessoal, qual que é o chato nisso. Prestem atenção, pessoal. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber na idade de vocês. Um dos maiores enganos que eu vejo... Olha, eu também tenho enganos. Eu não falo que só outros têm enganos. Mas um dos maiores enganos que eu vejo muita gente tem. Muita gente pensa... Já falei uma vez no Shev Brachot, eu acho que eu falei... Que 2 mais 2 é 4. É sempre 4. Então, pessoas fazem plano assim com os filhos. Olha, meu filho vai acabar o colegial. Vai fazer faculdade 5 anos. Com 22 anos, 23 anos... vai começar a ganhar dinheiro até 24, 25. Com 25 vai ganhar já o dinheiro dele e vai poder casar com 25 anos. Olha, seria ótimo se os planos fossem assim, seria como os planos são das pessoas. Saibam que não vai, as coisas não vão como as pessoas pensam. Não vão. Não, a pessoa que faz faculdade não é certeza que ele vai ter parnassá. Não é certeza que 2 anos trabalhando já... As pessoas, muitas vezes, pensam assim... E eu me engano, eu me engano. Quanta gente fez faculdade e não tem parnassá só com 30 anos? Quanta gente não fez faculdade e tem parnassá com 20 anos também? Quer dizer, de novo, eu não falo por isso não fazer faculdade, eu não falo por isso sem fazer faculdade. Eu só falo que em matemática 2 mais 2 é 4, mas só na matemática. Na vida não é assim. Na vida, muitas vezes não sabe como o plano é. Pessoas têm certeza que não, se fazer assim, eu me engano. E, sabe, quem estuda a Torá, pessoal, quem estuda a Torá, ele, isso é uma coisa que toda pessoa inteligente devia observar e perceber sozinho isso. Mas pessoas são um pouco assim, superficiais, não pensam muito. A pessoa que estuda a Torá, ela percebe isso, ela raciocina mais, ela vê na vida, quem quer enxergar, vê. Que não, não, é, não vai assim as coisas. Então, pessoal, tem um bachur que tem 18 anos. O que ele faz na vida? Ele vai fazer faculdade agora e casar com 25 anos só. Por quê? Por causa disso. Porque ele só vai casar quando tem dinheiro. Quem garante para ele que com 25 anos ele vai ter dinheiro? A pessoa pensa, pelos cálculos dela, ele vai ter. Mas talvez não vai ter. Quantas pessoas, pessoal, fizeram GV e não tem parnassá? Com 30 anos também tem. Olha, de novo, tem de todo tipo. Então, o que fazer? Fala o Hatam Sofer, pessoal. Não dá para fazer planos. Não adianta. O que é certo, é certo. A pessoa que estuda a Torá, isso é verdade. Isso eu posso falar um pouco de experiência própria também para a pessoa. O estudo de Torá dá uma segurança enorme para a pessoa. Vocês sabem, o Moroshivá uma vez falou que um Bahur Shivá bom, ele vai ser um ótimo profissional também. E é verdade. É verdade. Por quê? Bahur Shivá bom é que estuda no Seder Musar Masilat Yesharim, certo? Ele estuda Shara... Zeirut, Zrizut. Para ser um profissional bom, tem que ter precaução, tem que ter agilidade, tem que ter muito. Um Bahur Shivá que é sério, o que ele vai fazer depois, pessoal? Ele vai ser bom. O que ele vai fazer bom? Eu não quero entrar agora em relação à faculdade, não é isso? Eu não falo agora para não fazer faculdade, não é esse meu tema, Bechlal. Meu tema é o seguinte: o Bahur que estuda a Torá dá para ele o Lamazé e o Lamabá, é verdade. O estudo de Torá, fora o Lamabá que dá para ele, dá uma segurança para ele, ensina ele muita coisa na vida que em outras faculdades ele não pode aprender. Então a Torá dá uma muito, muito forte. Eu contei para vocês uma vez, eu acho. Eu tenho um amigo meu, que ele nunca fez faculdade. Ele estudou no colégio 10 anos, em Israel, junto comigo, lá em Israel, em Mir. Até que ficou difícil parnassá, não tinha parnassá, então ele foi para a Bélgica. Os sogros dele moram na Bélgica e foi lá começar a trabalhar. Ele tinha 5, 6 filhos já. Começar a trabalhar. Mas ele não sabia nada. Ele não fez curso nada. Ele só no colégio 10 anos. Então falaram para ele computação. Tá indo para fazer um curso de computação. Ele foi lá e fez meio ano um curso de computação. Meio ano. Ele ficou um perito em computação. Ele é um ótimo, muito boa cabeça, tá? Perito em computação. E ele tem hoje uma tachá muito grande. Ele está um homem rico, eu não sei se ele está milionário, tá bom? Isso eu não sei, eu não quero exagerar para vocês, mas está muito bem de vida, né? E eu encontrei ele depois, e eu conversei com ele um pouquinho. Eu falei para ele, mas como que você fez isso? Você não fez faculdade, nada, 10 anos no colégio, de repente tem uma tachá na computação? E ele falou, olha Ari, no curso de computação eu era o melhor. E o professor não entendia como. Eu não entendia como que eu vou tão rápido em tudo, eu aprendo tão rápido, e outros eram bem mais devagar, outros que fizeram outros cursos, e eu era bem mais rápido. E ele falou para mim, meu amigo, eu não pude explicar para ele que eu estudei Gemará. E a Gemará é muito mais difícil que tudo isso de computação. E a Gemará que me deu raciocínio e tudo, e é bem mais rápido mesmo. Quer dizer, esses 10 anos que esse menino estudou, esse rapaz estudou Torá no colégio, fez com que ele seja um ótimo profissional em computação. Ele não fez por isso que ele foi estudar Torá, mas também fez. Quer dizer o seguinte, pessoal, estudo de Torá, você nunca perde de estudo de Torá. Você nunca perde. Você só ganha com estudo de Torá. Então, estudar Torá é muito importante. Parnassá, de qualquer jeito, você não sabe se você vai casar com 25 anos, você vai ter parnassá. Talvez você não vai ter parnassá também. Então, o nosso cálculo é esse, fala o Hatam Sofer, tem que casar cedo. Olha, por quê? As gerações mudaram, nós temos que casar cedo. Hoje tem que casar, cedo quer dizer 22 anos, mais ou menos, certo? Ah, o que vai ser com o parnassá? Deus dá parnassá. Tem a bitachon, você estuda, você pode fazer um curso de faculdade também. Mas não pensa que se você casar agora com 22 anos, acabou o mundo. Não tem parnassá. Não é verdade, Hashem vai te dar parnassá. Hashem que dá parnassá para a pessoa. Não é a faculdade que dá parnassá para a pessoa. E tem que cumprir a Torá. Pela Torá tem que casar cedo. No mundo que nós estamos hoje tem que casar cedo. Então o nosso caminho é esse. A gente estuda a Torá, a gente casa cedo e a Shem vai dar para lançar. De novo, pessoal, tem que ser acomodado. Tem que fazer as coisas certas. Fazendo as coisas certas, a Shem ajuda e a Shem dá para você a parnassá. Olha, eu tenho muitos amigos que casaram com 22 anos e não morreram de fome. Tem parnassá, Baruch Hashem, certo? É claro, às vezes o sogro sustenta um pouquinho no começo, ajuda um pouquinho, mas e daí? Não faz mal. Mas, de novo, falar que não pode casar até não ter parnassá, desculpa eu falar, é ridículo. A pessoa que ela pensa que ela vai ter parnassá com 24 anos e meio, vai ter parnassá. Quem falou para ela isso? Quem falou? A Shem ajuda que sim, mas pode casar antes também. Eu quero contar uma história para vocês. Não sei se eu contei uma vez para vocês essa história. Uma história que me marcou muito na vida. Minha esposa, ela tem uma prima de primeiro grau, casada com um cara que vem religioso, um cara que vem de uma das famílias mais ricas judaicas do mundo, tá bom? Muito, muito, muito rica. Então esse ficou sendo meu primo de primeiro grau, tá? Quando eles casaram, eles ganharam um dote do filho do pai. Ele ganhou um dote do pai. Eu não vou falar a soma para vocês, porque eu estou exagerando, certo? Mas é uma soma enorme, não com 3 zeros, com 6 zeros, tá bom? E não em reais, em dólar, tá certo? Não são brasileiros, né? São fora, América do Norte, tá? Eu não vou falar o nome, não que era Shonará, mas eu não sei se é legal para todo mundo saber quem que era. Então, ele ganhou um dote para começar a fazer business. Esse rapaz, que era o meu primo, ele ia começar a fazer business. Mas o que, que vai fazer? Abrir uma lojinha na rua para vender mercadoria? O pai dele é multimilionário, com imóveis, né? Com real estate. Ele vai fazer uma coisa pequenininha e ele ganhou um dote tão grande para fazer na... Claro que não, né? Nem fica bem. Então ele resolveu construir um bairro. Nada mais, nada menos do que isso. Mas a soma do dinheiro não era bastante para construir um bairro inteiro. Mas não faz mal. Se tem essa soma de dinheiro, já pode emprestar do banco também, certo, Johnny? Vai mostrar essa soma de dinheiro que ele tem e o pai vai ajudar. Emprestou do banco o dinheiro também e foi construir um bairro. Por que eu não sei? Qual foi o problema lá, mas não deu certo. Tá bom? Esse bairro ele quis construir. A história é verídica, tá bom? Não deu certo. Não sei porquê. Se faltou marketing, se... Não sei. Hashem não quis. Depende só da gente. Depende de Hashem. Hashem não quis. Então ele perdeu todo o dote do pai dele. Mas não só isso, como ficou devendo para os bancos dinheiro. Depois que aconteceu essa história, ele veio para Yerushalayim, para uma simcha, e ele veio me visitar. Somos primos, né? Veio me visitar e a gente conversou lá. E ele me falou uma frase que me marcou essa frase. A gente às vezes não sabe dar valor, né? Ele falou para mim assim, olha Ari, eu não só que não estudei no colégio, ele é religioso, estudou no mesmo estilo que eu estudei em Lucerne, mas não no meu tempo, tá bom? Antes que eu cheguei. Eu não só que não estudei Torá, mas o dinheiro que eu ganhei do meu pai, nesse tempo eu perdi. Quer dizer, eu não estudei Torá e eu perdi o dinheiro do meu pai. Você, não só que você não perdeu o dinheiro do teu pai, você ficou estudando Torá. Ele me falou isso com uma certa inveja, né? É um cara sério, é um cara que, sabe, que ele... Isso me marcou muito. Quer dizer, vai saber, pessoal. Vai, é tudo me chamar, hein? Então, você tem certeza que você vai ganhar dinheiro? Vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro? Os tempos mudaram. Antigamente talvez um pouco era assim. Hoje em dia é certeza que não é assim. A pessoa não tem certeza que ela vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Que a Shem ajude que vai ganhar dinheiro. Mas apostar nisso e com isso mudar, que a Torá manda. Se a Torá fala que é mitzvah casar cedo. E é mesmo mitzvah casar cedo, pessoal. É muito diferente de uma história na Gumará casar cedo. Então não tem que se preocupar. A Shem vai dar a parnassá. Se alguém me garantisse que se ele não casar, ele vai ter parnassá, é outra coisa. Ninguém pode garantir uma coisa dessas. Parnassá é Minashamay. Dinheiro que vem, dinheiro que vai é Minashamay. Eu tenho que fazer as coisas certas, e Hashem vai ajudar. Porque sim, para terminar, pessoal, alguém vai perguntar, ah, mas se é assim, então quando o Rambam fala uma coisa, nós podemos agora discutir com o Rambam. Então é festa, certo? Quer dizer, a gente pode chegar hoje e falar, o Rambam não é atual, e pronto, acabou a história. Vai ser bem legal, liberou tudo, como falavam, né? Mas não, claro que não. Nós, pessoas simples, discutir com o Rambam, é claro que não pode. É claro que todas as gerações têm os Gdolim das gerações que eles comandam as coisas, eles dirigem as coisas. Os Gdolim falaram, olha, para as nossas gerações o caminho é diferente. Para as nossas gerações tem que casar cedo E é claro, tem que ter uma parnassá. Pessoal, parnassá é muito importante, mas tem que casar cedo e não isso tem que segurar. Ah, não, se não tem parnassá, não pode casar ainda, de jeito nenhum. Pelo caminho da Torá está errado isso. O que os senhorinhos falaram? Tem que casar cedo, 22 anos, e fazer parnassá. Estudar, o estudo de Torá que ele estudou até agora valeu para parnassá também, para vocês saberem. Valeu para muita coisa. Para muita coisa. E também procurar parnassá também. Ela vai ajudar no começo. Não vai, ele não vai perder nada porque ele casou cedo. Eu sei que o mundo olha diferente para isso, pessoal. Eu sei que eu sou um pouco nesse sentido, Kol Koreba Mitvar, é no deserto, mas não faz mal. Se vocês crescem com a escafá certa, já valeu a pena, certo? Mesmo que o mundo é diferente, mas não faz mal. A pessoa que está convicta, pensa um pouco nisso. Está convicta. Alguém me explicar diferente, pessoal, eu estou pronto para ouvir. Alguém que tem um argumento para me falar, não, Rabino, está errado em me explicar, eu estou pronto para ouvir. Talvez me convençam, adorável, quero ouvir. Mas tudo que eu vi na minha vida até hoje, tudo que eu aprendi na minha vida até hoje, de Torá e da vida também, eu cheguei a essa conclusão também, que não adianta. 2 + 2 nem sempre é 4 na vida. Então, para que fazer essas coisas? Tem que fazer o caminho certo, como está. Muito bem. Shabbat Shalom.